As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
A Escola Templários, situada na rua Coronel Luís António Aparício, voltou a fechar portas durante a tarde, neste caso da última terça-feira, elevando assim para 4 o número de situações em que a falta de água obrigou a esta medida drástica. Ou seja, os pais e encarregados de educação foram obrigados a ir ao encontro dos seus educandos e sem qualquer aviso prévio, por aquilo que a ERTS apurou junto do Agrupamento de Escolas e da Câmara de Tomar. Estas ocorrências têm explicações pelas obras que estão em curso na Várzea Grande e ainda em roturas ocasionais, fruto de condutas muito antigas e que se encontram em estado degradado. Aliás, as citadas intervenções visam também resolver estes problemas. Para já, 4 encerramentos depois, tudo parece encaminhado para que tal cenário não se repita. Paulo Macedo, o diretor do agrupamento Templários, lamentou em declarações à ERTS que a escola não seja avisada com antecedência.
Ficou o encerramento da parte da tarde, depois de efetivamente termos conhecimento, já tardio, porque isso, geralmente nunca somos avisados antecipadamente, de que não há garantias de haver água da parte da tarde. E então toma-se logo a decisão, a seguir ao almoço, das crianças que se almoçaram na escola de poderem ir para casa e dos que almoçaram em casa de não virem à tarde porque não há garantia de continuar de haver água, não é? Estamos a falar de muitas crianças, o que tem acontecido é que não temos sido avisados antecipadamente que isto vai acontecer, porque os pais são apanhados de surpresa e confrontados com o encerramento da parte da tarde, precisamente por não haver condições. Temos a garantia da parte da variação de que, da educação, que isto vai deixar de acontecer, já foram tomadas medidas, e isto, efetivamente, este ano tem sido mais preocupante, mas pensamos que as coisas, em princípio, irão ficar estabilizadas.
E quais é que são as explicações que são transmitidas ao agrupamento para justificar esta situação?
Da parte da variação, acho que das primeiras também não tinham conhecimento. E aquilo que sabemos é que foi devido à obra que está a decorrer ali naquela zona. E então acho que o cadastro que existe não está atualizado, ou seja, de vez em quando tocam em alguma conduta ou em algum cano, ou seja, no aquilo que for, e provoca aqueles cortes de água.
E ERTS ouviu ainda o Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar e responsável pelo Polo da Educação, disse compreender e lamentar as perturbações causadas a crianças e pais, referindo que será feita uma conduta previsória para a escola, sendo que também está em cima da mesa a colocação de um depósito para evitar ocorrências do género.
Houve agora 4 episódios quase seguidos, 2 deles relacionados com a obra, portanto, questões de condutas, problemas que têm também a ver com o cadastro, porque obviamente a obra é preparada, é planeada, mas o problema é que o cadastro existente quase sempre não corresponde à realidade daquilo que está no subsolo. Muitas vezes as condutas não estão nos sítios certos, aparecem condutas que não estavam marcadas, e isto obviamente dificulta a obra e causa estes constrangimentos. Depois, nesta situação em concreto da falha de água, também houve aqui uma outra falha de comunicação, porque, para dizer a verdade, tanto eu como aqui os serviços de educação só soubemos da situação após a terceira falha. E, portanto, imediatamente no dia a seguir, a própria Presidente fez aqui uma reunião com os serviços, portanto, da parte de obras municipais, mas também dos serviços municipalizados, para poder atenuar, ou o mais possível evitar que estas situações possam acontecer, e isso está programado, portanto, vai ser feita uma conduta provisória dedicada à escola. Demorar aqui um bocadinho a fazer essa conduta, estamos a planear a hipótese de colocar um depósito também provisório na escola para evitar que, efetivamente, alguma ruptura, porque nós não podemos garantir absolutamente que elas não possam acontecer. Portanto, esta última não deve sequer nada a ver com a obra em questão e, portanto, aquilo que estamos a fazer é tentar garantir que há um plano B caso ela aconteça.
Hugo Costa, deputado do Partido Socialista na Assembleia da República, eleito por Santarém, foi indicado pela direção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para ser o coordenador do Grupo Parlamentar do PS na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, função da qual tomou posse nesta quinta-feira, 7 de novembro. O também presidente da Conselhia de Tomar do Partido Socialista agradeceu na altura a confiança e sublinhava que irá desempenhar a missão com toda a responsabilidade que a mesma representa.
Rádio F, a primeira a informar.
Foi aprovado esta semana na reunião de Câmara do Executivo Oriense o projeto final da Operação de Reabilitação Urbana da cidade de Orém, no âmbito da alteração da área de reabilitação urbana, ratificada pela Assembleia Municipal a 15 de setembro de 2016. A operacionalização deste processo deu mais um passo seguro com esta aprovação camarária, sendo certa a entrada em vigor do plano até final do corrente ano. A medida irá traduzir-se em benefícios fiscais para os proprietários que se decidam pela reabilitação de edificados dentro do perímetro compreendido pela ARU, que na cidade de Orém se traduzem em mais de 600 habitações degradadas. Todos os proprietários de imóveis degradados e devolutos têm aqui uma grande oportunidade para os reabilitar, recorrendo então a benefícios fiscais muito interessantes que decorrem desta ARU. A previsão do município é de reabilitação urbana dentro da ARU, que possa vir a ocorrer nos próximos 10 anos, prorrogáveis por mais 5. Como explicou à ERTS o Presidente da Câmara Municipal de Orém, Luís Albuquerque, a medida traduz-se em benefícios fiscais para os proprietários que se decidam pela reabilitação de edificados dentro do perímetro compreendido pela ARU.
Estamos a falar de diversos benefícios fiscais, em sede de IMT, com a isenção de IMT na aquisição destes imóveis, com a isenção de IMI durante 3 anos, que poderá depois ser prorrogado por mais 5, com a redução da taxa de IVA das pessoas, dos empreiteiros, que depois fazem essas recuperações de 23% para 6%. Estamos a falar de uma redução significativa do IRS, se essas pessoas depois quiserem arrendar os imóveis. Como se sabe, a taxa de IRS hoje nessas situações é de 28% e prevê uma redução para 5%, e também estamos a falar de um valor que o município irá disponibilizar nos seus orçamentos municipais, que permitirá que essas pessoas possam se recuperarem fachadas, telhados, caixarias, possam também recorrer a esse fundo que o município também apoiará nessa reconstrução. E por isso parece-me que é um conjunto de fatores, um conjunto de benefícios importantes que todos podem recorrer durante 10, que se podem prolongar por mais 5 anos. Portanto, nos próximos 15 anos, digamos que todos os proprietários e algumas pessoas que queiram eventualmente adquirir imóveis na cidade de Orém, neste estado, podem beneficiar deste conjunto de iniciativas, deste conjunto de benefícios que me parece muito atrativo.
Polícia Judiciária e Autoridade Tributária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, com o apoio da Diretoria do Centro de Departamentos de Leiria e Aveiro, bem como da Direção de Finanças de Lisboa, respectivamente, procederam à realização de 40 buscas domiciliárias e não domiciliárias por suspeitas da prática dos crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento em processo de crime que corre termos no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa. O modus operandi constituía na utilização de um circuito fictício de faturação mediante a simulação de compras e vendas que não correspondiam às efetivas transações de bens superiores a 10 milhões de euros. Esta atividade foi levada a cabo por diversas sociedades a operar no mercado das pedras ornamentais na zona centro do país, com recurso aos comumente designados testas de ferro, tendo permitido obter reembolsos indivíduos de IVA superiores a 1 milhão e 800 mil euros. Os elevados proventos obtidos foram posteriormente canalizados para a aquisição de património imobiliário registado em nome de terceiros.
Rádio F, a primeira a informar.
Uma mulher de 51 anos foi detida pela Polícia de Segurança Pública por posse ilegal de arma de fogo, sendo que as autoridades procederam então à sua apreensão, assim como aconteceu com 19 cartuchos de 16 milímetros. Num esclarecimento enviado para a redação da ERTS, o Comando Distrital da PSP de Santarém refere que esteve em causa uma operação conjunta com a Autoridade Tributária e a Autoridade Aduaneira, visando a fiscalização a estabelecimentos de restauração e bebidas. A detida, a proprietária de um dos estabelecimentos, foi constituída arguida e notificada para comparecer no Tribunal de Tomar.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
O projeto Arte Pública Fundação EDP está presente no Conselho de Vila Nova da Barquinha desde 2017. Trata-se de um programa de âmbito nacional orientado para territórios de baixa densidade populacional que pretende democratizar o acesso à arte e permitir o envolvimento da população em novas experiências culturais, bem como estimular o desenvolvimento local através da realização de intervenções artísticas em espaço público. No Conselho de Vila Nova da Barquinha Foram desenvolvidas diversas intervenções artísticas distribuídas por 4 freguesias. No concelho de Vila Nova da Barquinha foram desenvolvidas várias intervenções artísticas distribuídas pelas 4 freguesias a cargo de artistas como Alexandre Farto, Vils, Manuel João Vieira, entre outros. Fruto da parceria do município com a Fundação EDP, o projeto Artés levou a cabo nesta quarta-feira uma visita guiada às obras. A vereadora Marina Lopes Honório, responsável pela Educação e Cultura no município barquinhense, falou à reportagem da ERTE sobre a importância do projeto.
É muito importante para o território e também a nível cultural e turístico, porque é uma tentativa também de alavancar estes territórios através deste percurso que permite que as pessoas locais e bem como as pessoas que vêm visitar Vila Nova da Barquinha que percorram as 4 freguesias através da arte pública. Não é só os nossos 2 importantes monumentos nacionais que temos no território, o Parque Ribeirinho, toda a atração dos recursos endógenos e também como território templário, o Centro de Interpretação Templário, mas também através da arte. Podem visitar o Parque de Escultura no Parque Ribeirinho, seguidamente a Galeria do Parque, também uma parceria com a Fundação EDP, e a acrescentar este território de arte, temos este projeto artístico que permite que percorram todos os cantos e se encantem com Vila Nova da Barquinha. Existem muitos artistas a residir no concelho da Barquinha, nomeadamente na zona baixa da Fila, onde já temos 3 artistas na Galeria de Santo António, onde se pode ver a sua arte, desde a Mona Martins ao Francisco Dias, à Ana Dias. E depois este projeto vem acrescentar também uma vertente nacional e também de projeção internacional, nomeadamente com o Vils, com o Manuel João Vieira e com os artistas locais, que é o caso do Carlos Vicente, e também regional, que é o caso do Violante.
O município de Ferreira do Zézer entregou ao agrupamento de escolas os manuais personalizados por aluno com credenciais de acesso da escola virtual. A indicação foi avançada pela própria autarquia através do respectivo site, onde se esclareceu ainda que o acesso a esta plataforma inclui inúmeros recursos educativos que contribuem para uma melhor compreensão e adaptação da matéria lecionada em sala de aula. O texto sublinha que o modelo de funcionamento contratualizado pelo município e disponibilizado gratuitamente a todos os alunos do ensino regular permite uma utilização personalizada por turma, de forma a que discentes, docentes e encarregados de educação possam interagir com a plataforma em casa, na escola ou em outro local possível com acesso à internet e acompanhar o progresso dos trabalhos realizados pelos alunos. Esta inovadora ferramenta de ensino fica assim disponível no concelho de Ferreira do Zézer a todos os alunos do ensino regular, desde o primeiro ano do ensino básico até o 12º ano do ensino secundário.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Rancho Folclórico Os Camponeses de Prova realiza domingo, pelas 13 horas, a 7ª Mostra Gastronómica do Grão de Bico, no Salão Paroquial de Carrazede, e o 7º Encontro de Tocadores de Instrumentos Tradicionais. A Mostra do Grão de Bico, evento gastronómico único no país, conferiu à Prova, terra de moinhos, a denominação de Capital do Grão de Bico. Como refere Nuno Fonseca, dos Camponeses de Peralva, a mostra contará este ano com mais de 30 pratos diferentes, confeccionados por diversos restaurantes da região e por cozinheiras amigas do grupo, que vão ali confeccionar pratos à base do grão de bico, luminosa, que nos últimos anos tem ressurgido em força na gastronomia.
Ela fazia parte da alimentação de todos as pessoas pobres, não é? E era nesta altura do ano que ela depois vinha ao de cima, uma vez que coincidia com as matanças dos animais e como ela, o feijão entrou muito mais tarde na nossa dinâmica, mas ela era cultivada de forma espontânea nos nossos olivais e as terras da prova tinham a potência para isso mesmo e por isso ela também fazia parte da nossa vida. Eu, o Rancho, quis reeditá-la e fazer, de alguma forma, o ressurgir da tradição de confeccionar os pratos com grão. Os pratos e, obviamente, alguma doçaria que se fazia com o grão. Outros grupos também e outras instituições também têm, de alguma forma, puxado por ela. E acho que sim, porque é de valorizar os produtos endógenos da nossa terra. E pronto, é mais uma forma e mais um contributo que os reis têm, porque como eu costumo dizer, os grupos não é só cantar e dançar, e é também dar uma forma de mostrar aquilo que tinham as nossas terras, que era pouco, porque éramos todos pobres, não éramos ricos, como toda a gente. Há alguns grupos folclóricos que querem fazer que havia riqueza, muita riqueza nas nossas terras. A nossa não era rica, era uma terra extremamente pobre, a riqueza estava presente em duas ou três grandes casas, e depois o resto passava fome. Comia couves, comia grão, acima de tudo grão, e passava muita fome, porque comia muito daquilo que apanhava na terra também, ao fim e ao cabo.
Está em preparação o 12º Encontro da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tomar, a decorrer já no dia 21 de novembro, no Auditório da Biblioteca Municipal de Tomar, este ano com o tema Entre Nós e Laços. Pretende-se que o encontro seja um momento de reflexão e de aprendizagem dirigido a profissionais da área da infância e juventude, mas também à comunidade em geral, pais e cuidadores, refletindo sobre a importância da família na vida das crianças e dos jovens. Com este encontro assinalam-se também duas efemérides, o Dia Internacional dos Direitos das Crianças, que se comemora a 20 de novembro, e o Dia Europeu sobre a Proteção das Crianças contra a Exploração Sexual e o Abuso Sexual, que se assinala a 18 de novembro. Quer então refletir-se sobre os nós criados entre as pessoas, da sua vinculação, das amarras que as sustentam, da necessidade de conforto e segurança da família como pilar na sobrevivência humana e não esquecendo a relevância da autonomia da vida. Quer-se também refletir sobre os laços criados entre as pessoas, nomeadamente daquelas que, embora com aparência de bonitos, ao puxar-se por uma das pontas se desatam, que, quando as relações são frágeis, vazias, superficiais, levam então a situações de conflito e de divórcio, mas também de ruptura e de insegurança, penalizando os mais frágeis, nomeadamente as crianças e os jovens.
Rádio Web, a primeira a informar.
O pavilhão da Escola Dom Nuno Alves Pereira em Tomar vai receber no dia 16 de novembro, pelas 15 horas, numa iniciativa que se prolonga depois até às 18h30, um seminário de defesa e proteção pessoal, ação esta que terá de um cariz solidário e que conta com a presença do mestre João Naré. O objetivo principal passa por ajudar Aliu Camará, soldado que sofreu um acidente de viação numa operação militar na República Centro-Africana, acidente que obrigou à amputação das duas pernas. Aliu Camará fez parte do contingente da 5ª Força Nacional destacada. Esta será, assim, uma forma de ajudar, sendo que as doações mínimas estão fixadas em 10 solidários.
Rádio Web, a primeira a informar.
Assumindo-se como a casa da poesia, não apenas da poesia camoniana, mas também da mais recente e da que se está a fazer agora, a Casa Memória de Camões, em Constância, organiza e acolhe uma tertúlia de poesia reunindo poetas, leitores e outros amantes de poesia, certa da importância que a conversa e a partilha podem ter na valorização cultural das pessoas. A tertúlia de poesia da Casa Memória de Camões funciona mensalmente na terceira quarta-feira de cada mês, na Casa da Memória, em Constância, das 21h30 às 23h. Cada sessão terá um tema a definir. Na sessão anterior, a primeira será no dia 20 de novembro, dedicada a Constância e a Camões, com breves intervenções iniciais de António Matias Coelho sobre a relação afetiva de Constância com Camões, de Ana Maria Dias sobre as referências na obra de Camões ao território de Constância e de Maria Paula Malheiro sobre a experiência na Escola de Constância. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.